Vamos começar com as leis de Yom Kippur, que se Deus quiser será esse ano no domingo à noite e segunda-feira que vem, se Deus quiser. Então, primeiro, existe o costume de se fazer kaparot na véspera de Yom Kippur. As kaparot podem ser feitas tanto com galo ou galinha para homem e mulher, com peixe, muita gente faz com peixe, peixe vivo, lógico. E muitas pessoas optam fazer com dinheiro. E esse dinheiro depois deve ser dado de tzedakah. E toda a ideia de kaparot é conscientizar a pessoa para tshuva. E pedir para Hashem que esse galo, essa galinha, vão morrer, em seguida se faz chitar deles e se dá para os pobres, ou o dinheiro vai para tzedakah e a pessoa entra no ano com saúde. Os pecados que uma pessoa comete perante o outro, Yom Kippur não perdoa até que a pessoa peça desculpas. Por isso, antes de Yom Kippur, não precisa deixar para a véspera de Yom Kippur, pode já nesses 10 dias já agilizar essa tarefa. A pessoa deve buscar se apaziguar com todas as pessoas que eventualmente aconteceram coisas ao longo do ano e se fazer as pazes. Existem as pazes comuns, todas as briguinhas e coisinhas pequenas que acontecem no cotidiano, mas às vezes tem um caso um pouco mais grave, alguma coisa mais. Só de repente ofendeu alguém, Deus nos livre, ou prejudicou alguém. Então, para ele se retratar e pedir perdão ao longo desses dias para chegar em Yom Kippur e poder pedir para Hashem também perdão por ter feito e cometido aquela falha, aquele pecado contra outra pessoa e ser perdoado. Na véspera de Yom Kippur, se costuma dar mais tzedakah. E é bom a pessoa também parar para pensar naquilo que ele deve consertar, fazer tshuva, devolver eventuais dívidas que a pessoa tem. E, como nós falamos antes, pedir perdão para pessoas que precisam se pedir perdão. As tefilot na véspera de Yom Kippur funcionam da seguinte forma. De manhã em Shacharit não se fala Mizmor Letodá, que está logo no comecinho da tefilá, se omite o Mizmor Letodá. Não se fala Tachanun, não se fala Lamnatzeach. E tudo isso por conta de ser uma data extremamente especial, que é a véspera de Yom Kippur. Na reza de Mincha, aliás, não se fala também Avinu Malkeinu. Na reza de Mincha, nós rezamos Mincha bem mais cedo do que o habitual, que depois a pessoa vem para a sinagoga já direto para Kol Nidrei, depois de seu Dhamma Pseket, depois da refeição. Então se reza Mincha cedo, e nesta reza de Mincha, na Amidá em voz baixa, se fala o Vidui. É a primeira vez que se fala o Vidui, já se começa a entrar no clima de Yom Kippur. E é muito importante então saber como que se fala o Vidui. Primeira coisa, o Vidui é uma confissão perante Hashem. Então, número um, se a pessoa está confessando pecados, ele precisa entender as palavras. Isso significa que se você sabe hebraico, você entende o que está falando, perfeito. Fala em hebraico, é melhor. Mas se você não entende o que está escrito ali em hebraico, é melhor falar na língua que você entende, para que você entenda exatamente o que você está confessando perante Hashem. Não é uma... igual Tehilim. Tehilim você pode falar sem entender. Vidui precisa entender. Segundo lugar, quando se fala vidui, deve-se ficar de pé. Não se apoia em absolutamente nada. E a pessoa fica um pouquinho curvada, levemente curvada, demonstrando submissão, arrependimento. E se costuma bater no coração quando se fala shechatano, que nós pecamos. Al-chet shechatano, sobre o pecado que pecamos, nós batemos no coração porque o culpado no nosso corpo para chegarmos a pecar são as emoções. Por isso que nós batemos no coração, demonstrando que ele que nos causou chegarmos ao que chegamos. A véspera de Yom Kippur é um dia de Yom Tov também. Quer dizer, não Yom Tov, que não pode fazer melachot, mas é um dia muito especial. É um dia especial onde é mitzvah comer. No dia seguinte é mitzvah jejuar. No dia anterior é mitzvah comer. Por isso que se capricha e se come algumas refeições ao longo do dia. Então, antes de ir para Minhá, que se reza uma, duas horas da tarde, depende de cada sinagoga, deve-se almoçar. Almoçar, comer direito, para já ser uma das refeições do dia. Depois tem a refeição mais próxima do jejum, que é uma outra história, mas também faz parte do conceito de se comer bem na véspera de Yom Kippur. Deve-se tomar cuidado para não comer comidas pesadas, para facilitar o jejum e não ficar depois pesado. Também se costuma que os homens vão ao mikve na véspera de Yom Kippur para se purificarem para esse dia sagrado. Se costuma vestir roupas bonitas para o dia sagrado. E existe um certo costume entre as mulheres, não obrigação, existe um costume das mulheres vestirem roupas brancas. E os homens vestem qualquer roupa que seja, porque de qualquer jeito na hora da reza se coloca o kitl e a pessoa fica vestida de branco já automaticamente. A refeição que vem logo antes do jejum é a refeição chamada Seudah HaMafseket. A refeição que separa entre o dia de comer e o dia de não comer. Esta refeição se come mais próximo da entrada do dia sagrado, mas não se pode comer até muito tarde. Então precisa ficar esperto com os horários e precisa se parar antes do horário de acender as velas e fazer o Birkat Hamazon. Tem que dar tempo de escovar os dentes ainda. Se a pessoa depois quer ainda beber um copo d'água, então antes do Birkat Hamazon ele condiciona que ainda não está recebendo o jejum, não está iniciando o jejum para ele, e ele ainda vai beber depois, mas só pode beber se ainda há tempo hábil antes do pôr do sol. E esse é um detalhe importante de se relembrar, que existe uma mitzvah de se acrescentar a todos os dias sagrados, tanto Shabbat e Yom Tov, e principalmente Yom Kippur, acrescentar alguns minutos antes do pôr do sol. É por isso que os homens não podem, já 5 minutos antes do pôr do sol, fazer melachot, comer e etc. Tudo isso precisa se começar certamente pelo menos 5 minutos antes do pôr do sol. As mulheres já assumem o dia assim que acendem as velas. Então, acaba sendo antes. Na véspera de Yom Kippur se costuma em todas as comunidades abençoar os filhos. Momento especial, momento sério, momento decisivo para o ano. Então os pais colocam as mãos sobre a cabeça de cada um dos seus filhos e abençoam com a brachá que consta nos machzorim de Yevarechecha Hashem Birkat Kohanim, primeiro Yesimcha, para os meninos Yesimcha Elohim Kefraim Vechim Nashe, para as meninas Yesimech Elohim Kesara Rivka Rachel Veleah, depois Birkat Kohanim, Berechá Hashem Yishmerech, etc., os três versículos, e depois existe uma prece mais longa também, que muitos costumam fazer, pedindo para Deus, para dar saúde para os filhos, para direcionar eles da forma correta, e que os pés levem eles para os lugares certos, as mãos sejam usadas para coisas boas, e assim por diante, uma prece e uma brachá muito bonita. Depois chega o momento de acender as velas para Yom Kippur. Então, aqui cabem alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, nós deixamos uma vela acesa, pelo menos, de mais de 24 horas, para que se possa fazer a Havdalah depois que termina Yom Kippur. Se faz a brachá do fogo, então é para estar o fogo já aceso, depois, um fogo que ficou descansando, que não foi usado, então ele precisa estar aceso de véspera. Muitas pessoas costumam acender também outras velas, além dessa. Então, tem aqueles que acendem velas pelos pais, se não estão mais vivos. Maneira de chamar, uma vela igual de Yortzeit. Isso é uma outra história. Tem aqueles que costumam acender também uma vela para a própria pessoa. E isso, de uma forma geral, se aconselha a fazer na sinagoga. Existe um canto onde os gabaim deixam bem protegido para pessoas acenderem velas, aquelas pessoas que querem acender, e se costuma acender lá, que assim a pessoa não fica depois pensando coisas, se a vela apagou, sei lá o quê, vai ter um vento e vai ficar imaginando coisas. Então, para não imaginar coisas, põe lá na sinagoga, você não sabe depois qual vela é, tem tantas velas juntas, e não fica maquinando coisas que não devem ser maquinadas, que não tem nada a ver. As mulheres acendem as velas de Yom Kippur, fazendo a brachá de Hadlik Ner Shel Yom HaKippurim e a brachá de Shehecheyano. Muitas mulheres costumam já fazer quando acendem as velas. E a partir de então é Yom Tov para todos os efeitos para as mulheres que acenderam as velas. E por isso é muito importante que, se alguma mulher ainda quer poder ir de carro para a sinagoga, ela deve, em primeiro lugar, acender as velas bem mais cedo, para dar tempo de chegar na sinagoga até pelo menos 5 minutos antes do pôr do sol. Isso é número 1. Número 2. A mulher que quer pegar carro depois, precisa condicionar antes de acender as velas de Yom Kippur: eu não quero receber ainda Yom Kippur. E ela não faz a brachá de Shehecheyano agora, ela deixa para fazer Shehecheyano na sinagoga junto com os homens que tem na reza. Somente com essas condições é que ela pode ainda pegar carro depois para ir até a sinagoga. E depois disso já começam os preparativos para as preces na sinagoga, colocando o talit, E se preparando para o Kol Nidrei.